Vamos então dar continuidade à nossa reunião. Nós começámos diretamente com a audição à Presidente do Conselho Nacional de Educação. Eu gostava de começar no ponto número 1, que é a aprovação da proposta da ordem do dia, a ver se estão todos de acordo com os pontos que estão aqui incluídos para discussão hoje à tarde. E, portanto, não havendo comentários, vou assumir que sim, está aprovada. Depois temos a ata, o ponto número 2, que é a ata número 144 da nossa última reunião, que foi distribuída. Gostava de saber se estão todos de acordo e se aprovam esta ata. Há deputados que estão a queixar que não conseguem ouvir porque estão várias conversas ao mesmo tempo. Portanto, vou assumir que a ata número 144, 12 de dezembro, está aprovada. Muito obrigado. Depois temos uma série de outros pontos que eu gostava de referir. O primeiro tem a ver com o programa de trabalho da Comissão, isto é da Comissão Europeia, não é da Comissão de Educação e Ciência, para 2019, cumprir o prometido e preparar o futuro. Isto terá que ser, será distribuído ao Grupo Parlamentar do Bloco Esquerda para indicar um deputado relator em relação a esta questão. Não sei se já tem uma proposta, senhora deputada Joana Bartago.
Nós ainda vamos pensar sobre este assunto, não só porque 29 de janeiro é uma data muito importante, que aqui o senhor deputado Luís Monteiro faz anos. E o... Não, no dia 29 de janeiro. O que...
E o teu pai também.
E o meu pai também.
Portanto, é melhor passar para outro.
Nós vamos, dada a importância da data para ambos os membros desta comissão, estamos a considerar encontrar um grupo, outro grupo parlamentar que se interesse pelo assunto. Mas comunicaremos assim que chegarmos a uma conclusão.
Muito obrigado, senhora deputada. Depois temos o relatório que foi distribuído sobre o Fórum Luso-Espanhol, em que vários deputados da Assembleia da República participaram. Tem aqui as conclusões que saíram e, portanto, isto são, no fundo, as resoluções que saíram desse Fórum Luso-Espanhol, que explicitam um bocadinho melhor aquilo que eu tinha começado a dizer na última reunião que tivemos e que estão aqui mais... Eu já tinha falado disto numa reunião anterior, mas aqui estão mais especificados e, portanto, isto também pode servir para nós pensarmos em algumas atividades que a gente possa querer desenvolver juntamente com o Parlamento, com o Congresso Espanhol. Houve um repto do Presidente do nosso Parlamento para as comissões dos dois Parlamentos fazerem visitas a projetos comuns nos dois países. Em Portugal há um que é muito conhecido, que é o Instituto Ibérico da Nanotecnologia, que fica em Braga. Há outras agora iniciativas que também são transfronteiriças na área das florestas, na área da agricultura e, portanto, isso podem ser atividades que podemos tentar desenvolver em conjunto. Depois, a apreciação do relatório da audiência à Fundação Monsenhor Alves Brás sobre o ensino profissional. Gostaria de saber se podemos aprovar este relatório. Portanto, estão todos os grupos de acordo. Temos agora a apreciação na especialidade de quatro projetos de resolução e eu ia dar a palavra aos grupos parlamentares que apresentaram estes projetos para intervirem da forma que entenderem. Começava talvez pelo PCP.
Obrigada, Sr. Presidente.
Sim, Sra. Deputada. Tem, com certeza. Ângela Moreira.
Nós propomos o que está aqui, a revisão da portaria 272 a 2017. É importante fazer uma revisão de forma a que haja auxiliares de ação educativa suficientes, adaptados às características de cada escola. já sabemos que há uma carência bastante grande de assistentes, de auxiliares de ação educativa nas escolas, e é urgente revermos o rácio, porque já vimos que não está adaptado às necessidades das escolas. É fundamental passarmos, avançarmos para a revisão deste rácio. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se o CDS-PP gostaria de fazer uma intervenção também agora neste momento. Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para relembrar que o CDS apresenta hoje este projeto de resolução baseado essencialmente naquilo que o Conselho de Escolas afirmou a seu tempo, dizendo que não tem havido cumprimento das disposições legais que deveriam dotar as escolas com o pessoal docente previsto, e também refere o inadequado quadro legal de dotação de pessoal não docente das escolas, ou seja, que preveja mecanismos expedidos para suprir as ausências prolongadas resultantes de doença, incapacidade, parcial aposentação e falecimento, que é exatamente aquilo que nós propomos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tendo aqui um representante do PEV, eu passaria ao Bloco de Esquerda para fazer a sua intervenção. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estes projetos, não esquecendo que, apesar destes processos de especialidade poderem sugerir outra coisa, são projetos de resolução. E é bom ter essa consciência. Nós estamos a recomendar ao Governo que tome medidas para resolver um problema. Eles não têm o peso de um projeto de lei e, no entanto, correspondem, na nossa perspectiva, a preocupações que já foram expressas pela maioria dos grupos parlamentares. Isto para explicar o quê? Que, do nosso ponto de vista, que até estamos bastante confortáveis para falar, porque demos o benefício da dúvida à nova portaria de rácios, e, portanto, não partimos imediatamente para nos opormos à portaria de rácios, dizendo que ela não dava as respostas adequadas. O ano que passou já foi um ano de avaliação da nova portaria de rácios. E as deficiências que nós apontamos, ou que encontramos na portaria de rácios, são problemas conceptuais da portaria. Não têm a ver do seu confronto com a realidade, ou só do confronto com a realidade. Em relação a isso, há outros problemas, mas há problemas à partida. Quando determina que as escolas, a nível de atribuição de técnicos administrativos, só conta a escola sede e não o número de estabelecimentos que existem, isso é um problema conceptual da portaria de rácios. Ela, em alguns aspectos, está mal construída. E é isso que nós gostaríamos que fosse revisto. Também se tornou notório que, ao longo do último ano, que a nova portaria não evitou a contratação sistemática e o recurso sistemático a tarefeiros. Isso, por um lado, tem a ver com, em alguns aspectos, uma má adequação da portaria, por outro lado, tem a ver com o problema da substituição de funcionários. E eu fazia um apelo, porque, independentemente das considerações que nós possamos ter a nível da portaria, estamos todos de acordo que o problema da substituição de funcionários é um problema sério e que leva a rupturas no sistema e leva a um recurso, a uma forma bastante subdigna de relações laborais, que é o recurso a tarefeiros. E, portanto, são várias matérias e que era bom que fossem apreciadas pelo valor de cada uma delas, tendo em conta que nós estamos a fazer recomendações ao Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, eu penso que estamos, nesta altura, em condições para olharmos para a tabela comparativa que foi distribuída por todos os grupos parlamentares, e faríamos isto da forma como normalmente fazemos, que é começarmos da esquerda para a direita, aqui no nosso quadro. E, Sra. Deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria tecer algumas considerações sobre estes projetos de resolução em nome do Partido Socialista e lembrar que a portaria que está em vigor tem pouco mais de um ano de execução. Portanto, há ainda um tempo que é exigido para avaliarmos da sua implementação com um conhecimento exaustivo de tudo o que se está a passar ao nível de cada uma das escolas, porque as realidades são completamente diferentes. Por isso, o Partido Socialista entende que se deve fazer essa avaliação em vez de se avançar já para um reforço ou para uma revisão com uma métrica que pode não se ajustar a todas as escolas. Portanto, conhecer em profundidade o problema e as origens desses problemas. E, naturalmente, também estamos de acordo com o Conselho Nacional de Educação, quando na sua última publicação, que foi agora aqui apresentada, aponta também para a necessidade desse mesmo estudo. Esta portaria trouxe-nos avanços muito significativos, desde logo colmatando um conjunto de áreas que não estavam previstas na anterior portaria, mas também trouxe um reforço daquilo que são os recursos nas escolas. Portanto, isto é mais uma razão para percebermos exatamente o que é que se está a passar em termos de cada uma das escolas. E era esta a primeira apreciação que gostaríamos de fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção a este ponto. Sra. Deputada Ângela Moreira.
Obrigada, Sra. Presidente. O objeto destes projetos de resolução, à exceção do do CDS, é a revisão da portaria. Do PEB é proceder à revisão, do Bloco de Esquerda também fala de revisão. A avaliação, se fizermos a revisão, é para... A avaliação já está feita, porque se há necessidade de fazermos esta revisão, a avaliação já está feita, não funcionou. Houve o benefício da dúvida, tentou-se, viu-se no início do ano letivo e no anterior que não está a funcionar, que não é suficiente. Falta adaptar o rácio às características de cada escola. Portanto, a avaliação está feita e a própria deputada disse que estava o reforço dos, que houve um reforço dos recursos, portanto, é porque houve alguma avaliação. Portanto, acho que devemos manter o objeto dos projetos de resolução, que é a revisão da portaria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há a Sra. Deputada Germana.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas dizer que, efetivamente, e na sequência da intervenção da Sra. Deputada do Partido Comunista, dizer que, efetivamente, não existiu nenhum reforço de trabalhadores nos estabelecimentos de ensino, o que ficou demonstrado de facto com uma série de greves que se fizeram, escolas que fecharam e, portanto, a falta de assistentes operacionais e de assistentes técnicos é notória em todo o país e, portanto, esta matéria é uma matéria que está na ordem do dia e que se mantém e que é urgente que o Governo tome medidas, tendo em vista a resolução deste problema que de facto afeta as escolas e toda a comunidade educativa. Portanto, é um assunto que é de facto de urgência resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há a Sra. Deputada Andete João.
Apenas para a reflexão de todos, esta portaria reforçou o apoio à educação pré-escolar, que em 2017-18, com a redução do rácio de um auxiliar de ação operacional por grupos de 40 crianças e depois, este ano letivo, por grupo de 30 crianças e um auxiliar, um assistente operativo por sala de pré-escolar. Mas permitam-me estes dados e são para mera reflexão. Retirados da última publicação do Conselho Nacional de Educação. Se fizermos uma comparação no intervalo de 10 anos entre 2007-2008 e 2016-2017, verificamos que o ensino básico público em Portugal, o número de alunos diminuiu 174.464 alunos, página 82. Em sentido contrário, o número de pessoal não docente, os assistentes operacionais, os assistentes administrativos, os técnicos especializados, aumentaram 1.266. Portanto, estes são recursos que estão na escola, ou seja, os recursos aumentaram, contrariando aquilo que tem vindo a ser a baixa do número de alunos. Portanto, quando se diz que o número de assistentes ao pessoal não docente reduziu nas escolas, devemos também olhar para estes números e retirar as devidas ilações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todo o Sr. Presidente e, naturalmente, todos os senhores deputados presentes. E dizer que, na nossa perspectiva, já é tempo do Governo andar a querer tapar o sol com a peneira, ou, se quisermos dizer de outra maneira, andar a tirar areia para os olhos das pessoas. Este Governo, foi uma decisão dele, que nós não questionamos, mal assumiu funções, resolveu assumir a medida de reduzir as horas de trabalho para as 35 horas. Em resultado disso, o próprio Governo fez um estudo sobre as consequências dessa decisão e chegou à conclusão que só por causa dessa decisão ficavam a faltar 3.357 assistentes operacionais nas escolas. E, portanto, aquilo que se esperava, entre outros grupos profissionais, isto, mas só nas escolas ficavam a faltar 3.357 assistentes operacionais. Não são dados do PSD, nem do CDS, nem da oposição, são dados do próprio Governo, num relatório feito pelo Ministério das Finanças e apresentado aqui na Assembleia. O que verificamos hoje é que o Governo nem sequer teve a capacidade de admitir para as escolas este número de assistentes operacionais que ficou a faltar por causa dessa medida. E, portanto, quando o Governo vem dizer que aumentou o número de assistentes operacionais, não está a olhar para a realidade, está apenas a querer tapar o sol com a peneira. E a educação, os alunos e os professores nas escolas, as associações de pais merecem mais respeito por parte deste Governo, merecem que ele resolva de uma vez o problema, em vez de andar aqui a contemporizar e a obrigar todo o sistema educativo a pagar uma fatura de uma decisão que o Governo assumiu legitimamente, mas que tem a obrigação de resolver naquilo que são as consequências para toda a comunidade educativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção, Sr. Deputada Angela Moreira.
Sr. Presidente, obrigada. Se me permitem, isto é uma situação que requer uma resolução urgente, isso já todos nós chegamos a essa conclusão, e depois temos que olhar as especificidades dos alunos. Há escolas que têm muitas crianças com necessidades educativas especiais, há escolas que são em pavilhões e têm pavilhões separados e outros que é só num edifício, portanto cada escola vai precisar vamos precisar de olhar para a especificidade de cada escola e de cada aluno para e é isso que está em causa. E obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não houver, penso que estamos em altura de começar a olhar para o quadro comparativo que temos à nossa frente e proceder da forma habitual, que é começar com o projeto de resolução do PCP 170/90/13, pelo ponto 1, que tem várias alíneas, e que eu se calhar poria... As alíneas todas? Se querem votar as alíneas em separado ou se querem as...
Se quiser fazer diferenciação de sentido de voto,
não, pode ser. Posso então perguntar, querem separar as alíneas ou querem... Neste não querem separar. No número 1. Número 1, não querem separar as alíneas. Posso então pôr o número 1 à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com o voto contra do PS, com a abstenção do CDS-PP e com os votos favoráveis dos outros grupos parlamentares na Comissão. Podemos, portanto, passar de imediato ao ponto 2. Que tem só, é um ponto, não tem alíneas. Fica, eu penso que os outros ficam prejudicados, não?
Os que forem contidos,
os tiverem contido.
O CDS tem nada a ver. perceber se há algum critério que
não okay.
está abrangido.
Uhum. Ok, muito bem.
E do
Pedro? Sim. Querem ver então cada um dos pontos no...
Sim. Se vota tudo, se considera que eles não estão prejudicados por não serem, nem são incompatíveis, nem são totalmente iguais, e se votam todos e depois em texto final global se acerta, como sempre tratamos aqui, não são aprovadas duas coisas que são passíveis de ser no texto final, ou então se considera que há coisas que são incompatíveis.
Sim. Ok. Ok, muito bem. Estão de acordo, senhores deputados? Portanto, posso pôr então o ponto número 1 do projeto de resolução do CDS-PP à votação. O ponto número 1, estamos no ponto número 1.
É o número 1 do PCP,
o número 1 do CDS-PP, o número 1 do bloco do PEV e o número 1 do Bloco de Esquerda.
Mas o do CDS, efetivamente, é um que é de conteúdo diferente.
É. Mas se estiverem de acordo, fazemos uma votação...
Não é compatível.
Não, depende do proponente.
Sim.
Se o proponente quer separar a votação, respeita isso.
Sim. Muito bem. Então eu ponho o ponto número 1 do projeto de resolução do CDS-PP à votação. Quem vota contra? Um voto contra. Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com o voto contra do PS e o voto favorável dos outros grupos parlamentares. Depois temos o projeto de resolução do PEV, o ponto número 1, que eu poria também nesta altura à votação. Senhor deputado. Pois. E, portanto, este fica prejudicado. Portanto, o projeto do PEV, este é o ponto número 1 do PEV. Sim.
Ou seja, o corpo dos dois... A ver se a proposta do PEV e o corpo do Bloco de Esquerda, se calhar neste aspecto, poderiam ficar prejudicados. Para ver se isto pode ser assim ou não.
Mas temos a possibilidade de.
Não, não estou a falar do corpo. Do corpo. Só para ficar a redação.
Qual é a redação que é?
Pronto, assim ficava já esta redação final e depois as alíneas fazem-se o confronto. Acho que isso poderia ser.
A redação é completamente indiferente. Deve ser as alíneas. Mas já sabe, como eles fazem tudo parte do mesmo artigo, mas ali em redação também se pode, para simplificar, votar e depois na fixação da redação final fica esta que foi aprovada antes. Todos vamos
aprender. Não confundimos.
Sim, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a isto, pronto, a formulação do PCP é mais correta porque diz exatamente qual é o âmbito que se está aqui a recomendar. Pronto, percebendo qual é a proposta do Bloco de Esquerda, mas depois tem aqui considerações que podem ser subjetivas, que é corrigindo as insuficiências do rácio, isto já entramos aqui num campo que depois vai ligar com a questão das alíneas, é verdade. Mas se pudéssemos prescindir aqui, eu acho que depois ficava explicitado nas alíneas. E aí depois fazíamos a fusão das várias alíneas que fossem aprovadas de um e do outro, ficando só o corpo do artigo, portanto, do número 1, aquele ali só por uma questão de facilidade de leitura, não mais do que isso.
Senhor deputado, diga-lhe.
É só para dizer que, olhando melhor para os números 1 da proposta do PCP e do CDS, eles, ao fim e ao cabo, não são compatíveis, a não ser que algum dos partidos altere a redação. Porque o número 1... Porquê? Porque o PCP quer a revisão da portaria e o CDS quer o cumprimento da portaria. Eu ia pedir a repetição da votação do número 1 do CDS.
Ok. Deixem-me só esclarecer então a situação. Nós votamos.
Cumprir a portaria enquanto não é revista.
Nesse caso, obrigaria. Está bem. Nesse caso, obrigaria. obrigaria a ter.
Pois. Bem, então não vamos repetir a votação do ponto número 1 do projeto de resolução do CDS-PP. Estávamos a discutir o ponto número 1 do projeto de resolução do PEV. Era o que estava em discussão. Antes de entrarmos no projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Também sim, tinha sido acordado inicialmente que nós faríamos umas votações gerais e depois a redação final seria depois feita.
Mas claramente está prejudicado.
Pois, a sensação é essa.
Se houvesse esse entendimento que ficaria o corpo do PCP e os restantes, neste caso, ficariam depois prejudicados ao fim e ao cabo. Depois havendo o confronto das alíneas.
Isso, eu também acho isso.
Acho.
E o número CDS passava ao número 2.
De acordo.
Ficava com o número 2.
Até aqui.
Se calhar o CDS passava era no número 1. Se calhar faz mais sentido que o CDS seja o número 1. Porque é partir da atual para cumprir e depois já alterar.
Bem, está a haver aqui um diálogo em que está-se a chegar a um entendimento em que o número 1 e o número 1 do projeto de resolução do PCP e o número 1 do projeto de resolução, o corpo do projeto CDS-PP, não são antagónicos e podiam ser ambos incluídos na sequência aprovada. Portanto, como eles já foram aprovados, eu não vou fazer uma repetição desta votação, não é? Passaria, mas volto à questão do ponto número 1 do projeto de lei do PEV. Se fica prejudicado. Pois. Ok. Posso pedir ao Bloco de Esquerda que nos indique se está de acordo ou não? Muito bem. E, portanto, nessa altura passaríamos. Agora, então, teríamos que ver a linha. É isso que estão. Porque nós. Ok, então podíamos fazer as alíneas do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, punha à votação, Sra. Deputada Odete João.
Sobre esta matéria, eu acho que então nós deveríamos ter visto, comparando a linha, a do PCP com a do Bloco de Esquerda. Caso contrário, estamos a votar coisas que ou se duplicam ou são, se forem complementares, não há problema. Se duplicam com um texto distinto, já se calhar também não é propriamente o mais cordial de uma casa que deve, enfim, dizer as coisas com clareza para quem depois vai ler em Diário da República.
Senhora Deputada, desculpe que eu fazer a pergunta. Está a sugerir que a gente agora vote cada uma das alíneas do projeto do PCP e do Bloco individualmente, cada uma destas alíneas, para depois podermos confrontá-las no fim?
Não, é deve-se fazer comparação uma a uma. Ou okay. Seja, quando se lê a alínea A do Bloco de Esquerda, dotação de assistentes operacionais que garantam a segurança de pessoas e bens, tendo em conta os horários de funcionamento dos estabelecimentos escolares, até que ponto é que esta situação não está incluída na garantia do normal funcionamento da escola em termos de oferta educativa de regime, respondendo às necessidades específicas designadamente... Bom, por acaso, peço desculpa, enganei-me na linha. A garantia da existência de auxiliares de ação educativa, que não existem, são assistentes operacionais, em número suficiente em todas as escolas agrupadas e não agrupadas durante todo o horário de funcionamento. Então, se nós queremos a garantia de assistentes operacionais em número suficiente, são para quê? Isto é, o conteúdo funcional de assistente operacional, garantir a segurança. Ou seja, estamos aqui não a discutir rácios, mas já estamos aqui a discutir a substância da ação dos assistentes operacionais, portanto, conteúdos funcionais.
Uhum. E, portanto, sugere que façamos, voltemos a olhar para cada uma das alíneas.
Eu entendo que a alínea A do Bloco de Esquerda fica prejudicada e não é compatível com aquilo que é a epígrafe deste projeto de resolução, que são os rácios dos assistentes operacionais, fica prejudicada com a linha A do PCP.
A deputada Joana Mortágua tinha já pedido a palavra várias vezes.
Bom, eu até estou confusa. Eu acho que estamos a entrar num campo que nos torna esta discussão relativamente kafkiana. Ou seja, entramos na discussão sobre se o projeto recomenda ou não recomenda ao Governo que os funcionários cumpram as suas obrigações, então eu posso também questionar porque é que nós vamos votar uma linha em que se recomenda ao Governo cumprir a lei. E a seguir vou questionar porque é que estamos a votar uma linha em que se recomenda ao Governo a garantia do normal funcionamento da escola. Quer dizer, é que já estamos a querer entrar no conteúdo daquilo que é a escolha da redação dos partidos ao fazerem os projetos e a querer questioná-los, não do ponto de vista político pelo seu conteúdo, mas se estamos ou não a ser redundantes face ao conteúdo funcional. E eu acho que isso aí já saímos completamente do âmbito da votação que estamos aqui a fazer. O normal nestes casos é nós votarmos as alíneas, a não ser que elas sejam incompatíveis pelo seu conteúdo, não é? Por aquilo que elas significam na prática, e sendo isto um projeto de resolução, na redação final a ver o acerto de redações. Foi sempre assim que nós fizemos. Podemos querer mudar o panorama e mudamos os procedimentos, mas nesse caso mudamos para todos e a partir de agora passa a ser diferente e a partir de agora não há qualquer votação de projetos que tenham a mínima semelhança entre si porque se consideram todos prejudicados. Ainda há pouco tempo nós fizemos um processo de especialidade, um projeto de resolução sobre ensino profissional do CDS, do Partido Socialista e do Partido Comunista Português, e foi mais ou menos assim que fomos fazendo o processo de especialidade. Não houve esta intenção minuciosa de tentar perceber qual é a redação que é minimamente parecida. Bom, portanto, do nosso ponto de vista, as alíneas são votadas em conjunto, a não ser que algum partido requeira a sua votação pelo seu conteúdo, ou seja, porque quer votar de forma diferente cada uma das alíneas, e a redação, na redação final far-se-á uma consensualização, sobretudo entre os partidos que são proponentes, relativamente ao texto final do projeto. Essa é a nossa proposta relativamente ao método de votação. Se o entendimento da Comissão for outro, estabelece aqui que muda daqui até ao final da legislatura o entendimento da Comissão sobre votações de especialidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém se quer pronunciar. Portanto, a proposta que está em cima da mesa é nós votarmos estes projetos de resolução no seu total, as alíneas todas, e depois será feito na comissão um texto final que depois voltaria aqui a ser para ver se estavam todos de acordo com o texto final que fosse tentasse fazer com que não houvesse contradições nas alíneas todas que apareceria no texto final. É isso que está a ser proposto, não é? Votamos, portanto, votamos tudo em numa totalidade e depois entramos, tentamos chegar a um entendimento em relação às alíneas que não são contraditórias. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Do lado do Grupo Parlamentar do PS, e retomando aqui o que disse a minha colega deputada Odete João, nós, no fundo, o nosso Grupo Parlamentar não tem nenhuma proposta, estávamos à espera que os grupos parlamentares tivessem propostas, tivessem uma ideia clara de como é que isto devia ser votado. Agora, há uma coisa que nós não aceitamos, claramente. Nós acabámos de usar, para o ponto 1, o conceito de uma proposta prejudicada em função da votação de outra. Portanto, não faz sentido virem-nos agora dizer que o conceito de uma linha ser prejudicada em função da votação anterior outra não faz sentido. Nós não temos nada contra, enquanto o grupo parlamentar que não tem proposta, que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o grupo parlamentar do PCP, ou outro grupo parlamentar qualquer, entenda que deva ser votado em bloco ou deva ser votado separadamente. Não temos nenhuma dificuldade quanto a isso. Agora, tendo nós acabado de usar o conceito para o ponto 1 de prejudicar uma votação pelo resultado de outra, agora virem-nos dizer que isso não faz sentido, isso é que, peço desculpa, mas não faz sentido. Portanto, a questão é de facto política e nessa razão a Sra. Deputada Joana Mortágua tem razão. A questão é política, mas aí o que nós esperamos é que os grupos parlamentares que têm propostas nos digam claramente se entendem que determinada parte da sua proposta foi prejudicada ou não foi prejudicada, ou se esse critério não se aplica. Portanto, quererem-nos, a nós que nem sequer temos proposta nesta discussão, acusar de estarmos a perverter ou a subverter, subverter até seria interessante, perverter seria menos, mas estarmos a perverter ou a subverter os métodos de votação quando acabámos de usar o conceito de prejudicar um texto em relação ao outro há 3 minutos atrás, isso aí é que não, mas claramente o nosso ponto não é procedimental. Os partidos que têm, os grupos parlamentares que têm propostas que nos digam como é que querem votar, e nós faremos nesse sentido.
A deputada Joana Mortágua, depois o Sr. Deputado Álvaro Batista. Sr. Deputada Joana Mortágua.
Eu vou só fazer nós estamos aqui a tentar chegar a um acordo relativamente para simplificar os procedimentos. Queria só responder ao Sr. Deputado Porfírio que há, apesar de tudo, uma certa diferença entre o partido proponente considerar que não é necessário fazer uma votação de um texto por considerar que simplifica a votação assumir à partida outra redação e o partido proponente não querer deixar de votar propostas por achar que elas são materialmente e de conteúdo valem por si. Pronto, é diferente. Portanto, quando nós consideramos que uma votação é desnecessária relativamente ao seu conteúdo, não quer dizer que isso seja um critério válido para as votações que nós achamos que têm de ser feitas relativamente ao conteúdo das propostas.
Sr. Deputado Álvaro Batista tinha pedido a palavra e eu depois...
Ser telegráfico, Sr. Presidente, é só para dizer que na nossa perspectiva as alíneas A, A e da proposta do Bloco de Esquerda não estão prejudicadas com a votação que fizemos há pouco relativamente às alíneas do Partido Comunista, entendendo que é perfeitamente possível A, A e.
Todas.
Que não estão prejudicadas. E, portanto, na nossa perspectiva, nada impede que se faça uma votação das alíneas da proposta do Bloco de Esquerda e que depois se faça um texto de síntese. Muito obrigado.
Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, nós tenderíamos a pensar que era possível optar por esta solução que aqui foi agora enunciada, não é? Tendo em conta... Ou seja, no sentido de também de facilitarmos os trabalhos da Comissão, sabendo nós que o procedimento a ser seguido pode ser outro, pode ser alternativo. Não é? Nós podemos considerar que as propostas prejudicam, podemos considerar que não prejudicam, podemos votá-las todas e o grupo proponente até pode, não mesmo considerando, tem o direito de fazer submeter à votação a sua própria proposta, independentemente de tudo. Pronto. E, portanto, nós podemos votar as duas de qualquer maneira. Podemos ainda tentar encontrar outra solução, que é, no sentido de facilitar o trabalho de especialidade, encontrarmos uma redação comum entre os dois projetos para que esta situação seja facilitada. Mas vai dar ao mesmo, porque depois, porque isto, em termos depois da redação que há de vir, há de contemplar exatamente este mesmo esforço. Portanto, parece-nos que podíamos resolver já hoje esta situação fazendo estas duas votações.
A deputada Hilda Araújo Novo.
Concordamos.
Estão de acordo?
Sim.
Posso avançar então nessa perspectiva? Já votámos o ponto 1 do projeto do PCP, todas as alíneas. Vamos agora votar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, também todas as alíneas. E depois encontrarão os dois grupos parlamentares encontrarão uma forma de...
O texto final já não é votado na sexta-feira.
Porque volta à comissão. Óbvio, óbvio. Muito bem. Estamos todos entendidos. Posso pôr à votação, então, quem vota contra o projeto do Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Uma abstenção. E, portanto, foi aprovado com o voto contra do PS, com a abstenção do CDS-PP e com a aprovação dos outros grupos parlamentares. Posso então agora passar ao ponto seguinte da nossa agenda, que é a aprovação do... Ah, é verdade. Peço desculpa. Estava tão embalado que... Então passava ao ponto 2 do projeto de resolução do PCP, que eu poria então à votação. Ponto 2. Quem vota contra Um voto contra. Quem se abstém? Abstenções do PSD e do CDS-PP. E quem vota a favor? É o PCP. Quem vota a favor? E o Bloco de Esquerda vota a favor ou abstém-se? Ponto 2 da proposta do PCP. Sim, eu sei, mas já agora acaba de ouvir a opinião. Vota a favor? Ok, portanto, acho que foi rejeitado. Tem o voto contra do PS, tem a abstenção do PSD e do CDS-PP, portanto foi rejeitado. Passamos ao ponto... Ah, agora... Temos o 4...
Um ponto 2 do PEV. Devia ser votado agora. Tem aqui o do PEV.
Pois.
Devia ser votado o 2 do PEV.
Exato.
Porque este é com é o
mas esquecemos a matéria que era do ponto.
Sim. Mas o 3 do PEV é que é.
A estabilidade.
A estabilidade.
Sim, mas o ponto 4,
portanto,
o ponto 2
fica... Está bem, mas estão a consultar.
Portanto, o PEV, acho que está a ser ficado.
Sim, sim, pois, pois. Mas o ponto 3 do PEV, posso assumir que fica prejudicado?
Não. Não.
Então, ok. Então, nessa altura, vamos votar. Vamos, número 3 do PEV. Muito bem. Posso pôr à votação? Quem vota o número 3 do projeto do PEV, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, rejeitado, exatamente. Temos depois os pontos 4 e 2 do PEV. O ponto 4 do PEV, punha a votação, quem vota contra? Ponto 4 do PEV, quem se abstém? É aprovado por unanimidade. O ponto 2 do PEV, também punha a votação, quem vota contra? Um voto contra, quem se abstém? Uma abstenção. Quem vota a favor? Foi aprovado com votos a favor do PSD, do PCP e do Bloco de Esquerda, peço desculpa pela sequência, e com o voto contra do PS e com a abstenção do CDS-PP. Finalmente temos o ponto 2 do CDS-PP. Que eu punha a votação, Sra. Deputada Hélder Araújo, desculpe, Sra. Deputada Ângela Moreira, já vamos.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação a estes pontos, o PCP considera que a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas pode perfeitamente ser utilizada, ser cumprida e substituir os auxiliares de ação educativa em falta prolongada, em baixa prolongada, achando que não é necessário criar outros mecanismos para a substituição destes funcionários.
Alguma outra intervenção?
Pois.
Portanto, Sra. Deputada...
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para chamar a atenção aqui em relação, quer ao ponto 2 do CDS, quer em relação ao do Bloco de Esquerda. Por um lado, o do CDS tem um sentido um pouco mais amplo, que é criar um mecanismo para a rápida substituição de assistentes operacionais em baixa prolongada, que tem esta situação de já haver uma previsão na lei para que isto aconteça e, portanto, Pronto, esse é outro problema, parece-nos, de cumprimento ou não da lei. E isso já existirá, esse mecanismo, por um lado, compreendendo nós qual é a situação e o problema que aqui está identificado. Já em relação ao número 2 do Bloco de Esquerda, temos muitíssimas dúvidas que se recomenda ao Governo uma bolsa. E em que termos é que esta bolsa é feita? Se isto determina que o trabalhador seja mobilizado para quantos quilómetros de distância da sua residência, se isto vai acarretar custos para o trabalhador, sendo uma situação que tem repercussões na carreira, tem que haver negociação coletiva e, portanto, não nos parece que efetivamente deva constar, pelo menos desta forma, no projeto de resolução. E, portanto, isto para também dar a indicação daquilo que vai ser o nosso sentido de voto em relação a estas duas propostas, sendo elas diferentes, entendendo nós qual é que é a preocupação, mas não acompanhando os mecanismos propostos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Se não houver, eu punho à votação o ponto 2 do... peço desculpa, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós, a solução para esta questão da substituição dos funcionários não é uma coisa propriamente consensual entre nós. Há grupos que entendem que os mecanismos legais para esta substituição já estão previstos na Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas. A verdade é que, previstos ou não, o problema subsiste. E quando não subsiste, não há nenhum mecanismo que consiga ser descrito ou previsto que não passe pela existência de vínculos precários. A nossa tentativa aqui é contornar o recurso a vínculos precários e estabelecer que as substituições têm de ser necessariamente feitas por funcionários com vínculos públicos e que isso tem uma margem de discricionariedade, com certeza que não exclui a negociação coletiva, que não exclui o desenho da medida com os sindicatos, que não exclui, porque nós estamos afinal a tratar de uma recomendação ao Governo e não de um projeto de lei. Mas parece-nos que não há solução que, incluindo vínculos públicos efetivos, que venha, ou melhor, não há nenhuma previsibilidade de uma solução através das disposições legais que estão atualmente em vigor que nos faça prever que estas substituições deixem de ser feitas por tarefeiros e por vínculos precários. Nós utilizámos alguma criatividade para tentar contornar este problema, mas a intenção, eu acho que fica clara, a intenção é que depois, com as necessárias adaptações e negociações, que seja um vínculo público efetivo aquele que determina as relações laborais com os trabalhadores que fazem substituições de trabalhadores em falta nas escolas públicas.
Obrigado, Sra. Deputada. Portanto, eu penso que podemos avançar para a votação destes pontos. E, portanto, temos o ponto 2 do projeto de resolução do CDS-PP. Punha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 2 do CDS-PP. Quem vota contra? Queria intervenção ou quer votar contra? Em abstenção. Ok. Ok, portanto, quem vota contra, peço outra vez novamente o PCP e o PS. Quem se abstém é o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor é o PSD e o CDS-PP. Penso que foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda, com os votos contra do PS e do PCP e com os votos a favor do PSD e do CDS-PP. E agora temos o último ponto, que é o ponto 2 do projeto de lei do Bloco de Esquerda, que eu punha também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi reprovado com os votos a favor do Bloco de Esquerda e votos contra das outras bancadas. Portanto, temos este ponto ultrapassado. Obviamente não vai ser votado na próxima sexta-feira, como já foi informado, e, portanto, virá com redação final. Não vai. Passamos agora ao ponto a seguir, que é a aprovação do plano de atividades da Comissão para a 4ª Sessão Legislativa. O que vos foi distribuído foi aquilo que tinha sido decidido na última reunião, que era uma proposta minimalista, mas há aqui dois ou três pontos que eu gostaria de verificar convosco, porque ainda ficou um bocadinho na dúvida, que são aqueles que estão a vermelho, acho eu, não é? Sim, isto já, isto é para sair. No ponto. Desculpe. É sobre a água. Não, porque eu acho que a água está. A água. Era os micro-organismos e a água. E eu acho que é. Pois, eu sei. A água, eu não sei se vocês repararam, este fim de semana houve vários artigos longos sobre a questão, os desafios da água atuais e futuros, e portanto eu parece-me que isto em relação a muitas áreas do conhecimento é um tema que nunca está, nunca é desatualizado, e portanto eu achava que seria interessante. Aliás, há vários museus de ciência no país que estão a programar exposições sobre a água nos próximos anos, e portanto acho que eu não desisti dos micróbios. Há outro tema também muito importante, mas que se calhar não teremos tema esta vez, que são os fogos. Houve uma reunião interessantíssima na Fundação Luso-Americana sobre a questão dos fogos e a nível mundial, mas isso não é para isso. Não seja oportuno, exatamente. Bem, portanto, havia esta questão, houve uma, na questão dos eventos, houve um projeto que já vinha do ano passado sobre a possibilidade de uma conferência de audição sobre a aplicação do projeto de autonomia e flexibilização curricular. Eu acho que isto tinha sido iniciado por uma discussão entre o PSD e o PS, e portanto nós resolvemos trazer aqui para ouvir os deputados sobre esta questão. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui da leitura da proposta do plano de atividades minimalista, é certo, mas creio que ainda temos tempo, pelo menos para ter aqui algumas iniciativas que também, aliás, algumas delas já que estavam comprometidas em planos de atividades anteriores, se calhar temos é que depois aqui estabelecer aqui um compromisso entre nós de apresentar propostas com tempo para que sejam validadas e as iniciativas depois não sejam arrastadas e depois chegamos à altura e está muito em cima do tempo, e eu recordo-me que tínhamos pelo menos duas ou três sessões temáticas e até interessantes para realizar, e depois ficava sempre em cima da hora e íamos adiando. E por isso creio que devemos assumir esse compromisso, essa calendarização, de forma a haver aqui responsabilidades partilhadas nessa matéria. Relativamente a esta iniciativa, eu acho que é interessante, porque é uma área de maior interesse para todos nós, porque é transversal a todas as escolas, e aquilo que eu acho que se poderia fazer era uma audição pública. Uma audição, nós estabelecemos aqui um modelo também minimalista e fazemos aqui uma audição e convidamos os interessados a participarem e fazermos uma avaliação do que está a ser feito no terreno. Parece-me perfeitamente plausível e execuível, que é isso que nós queremos. E, portanto, a proposta, não tanto no modelo de conferência, que é um modelo mais pesado, mais carregado, mas se calhar uma iniciativa mais leve, uma audição pública, convidando todos os interessados a participar e a dar o seu contributo. Essa, relativamente a esta matéria, se me permite também dar aqui uma sugestão, de uma vez que temos aqui poucas deslocações às escolas, e é importante essa proximidade também da Comissão com aquilo que são, com aquilo que é o dia-a-dia das escolas, nós depois proporíamos aqui a visita a três escolas, podemos mandar por e-mail para referência, mas uma escola básica de Penafiel, secundária Joaquim de Araújo e a escola básica 23 de Tortuzente, nos intenta também mantermos esta proximidade e podermos ir acompanhando aquilo que são o trabalho desenvolvido pelos diversos agentes educativos em contexto escolar. E eram essas as nossas sugestões.
Só uma pergunta, as visitas eram em que âmbito? Peço desculpa. As visitas, estas agora, estas três?
Da comissão.
Ok, mas em geral ou
sim, em geral.
Mas tem bem particular?
Em geral.
Então, quais eram as escolas?
Escola básica de Penafiel.
E porquê estas e não outras já agora algum critério?
São escolas onde o grupo da PSD tem notícia
que é
graças a do ponto de vista das infraestruturas.
Só um segundo. O senhor deputado prefere isso?
Eu concretizo, senhor Presidente, se me permitir. Portanto, a proposta do Grupo Parlamentar do PSD...
Só um segundo, desculpem. O deputado prefere isso? Ok. Muito bem.
Era para dizer, senhor Presidente, que a proposta de visita à Escola Básica de Penafiel Sul e à Escola Secundária Joaquim de Araújo, também em Penafiel, tem como objetivo constatar as graves deficiências infraestruturais que essas mesmas escolas possuem. No que diz respeito à proposta de visita à EB23 do Tortosento, tem a ver com a circunstância de ser uma das poucas escolas do país onde as crianças não têm condições para a prática desportiva em instalações cobertas. E, portanto, achamos que estas carências que neste momento existem no sistema educativo devem merecer uma especial atenção da Comissão e, por isso, esta nossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, eu vou já fazer todas as concessões que tenho a fazer acerca desta proposta para vos poupar a sucessão de intervenções. Uma primeira questão é de natureza metodológica. Eu penso que há alguns momentos desta proposta em que há uma confusão entre relatório de atividades e plano de atividades. E, portanto, agradecia que do plano de atividades saíssem as menções às atividades passadas. Depois, em termos concretos, se quiserem posso dizer o que é que estou a pensar especificamente. Há aqui um conjunto de audições que se realizaram o ano passado no que diz respeito a grupos de trabalho e que não parece que sejam repetições para este ano. De qualquer maneira,
deixem o Sr. Deputado falar. Sr. Deputado.
Penso que no que diz respeito ao Grupo de Trabalho de Educação Especial, ao Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Transferências de Competência na Educação, estão aqui iniciativas que foram feitas e, portanto, acho que as iniciativas que foram feitas... especificamente também o ponto 10.3 sobre o trabalho de negociação dos contratos de legislatura. Há aqui um conjunto de considerações sobre o passado, penso que não faz sentido que esteja no plano de atividades. Eu sugeria que ficasse apenas continuação dos trabalhos deste grupo de trabalho. Depois, coisas mais específicas, coisas que estão a vermelho. Eu concordaria, no quadro daquilo que o Sr. Presidente nos informou anteriormente, nas relações entre a Assembleia da República e o Congresso dos Deputados Espanhol, que tentássemos fazer a visita ao Instituto Ibérico de Nanotecnologia. Quanto ao grupo de trabalho do grupo de alunos por turma, eu já achava o ano passado que ele não fazia sentido. Este ano acho que faz mais sentido dizer que ele não faz sentido, com as evoluções que ocorreram entretanto. Faz-me alguma confusão coordenar um grupo de trabalho que não reúne há mais de um ano e ele continuar a estar no plano de atividades. Depois, último ponto, que diz respeito a outras atividades. Como os estimados colegas e colegas se lembrarão, o Grupo Andar do Partido Socialista tem sido, nos anos, nas sessões legislativas anteriores, um dos ativistas da multiplicação de iniciativas, que fomos conseguindo inscrever no plano e algumas delas realizar. Também propusemos o ano passado a realização de visitas na forma de reuniões da Comissão em certos sítios, que também não foi aceito. E, portanto, Sr. Deputado Pedro Pimpão, eu, a única coisa que tenho a dizer é que tenho pena que o Sr. Deputado não tenha chegado à coordenação do seu grupo parlamentar mais... Deixe-me acabar. Estou precisamente a dizer que tenho pena que o Sr. Deputado não tenha chegado à coordenação do seu grupo parlamentar nesta comissão mais cedo para ter aprovado essas sugestões em edições anteriores. Eu repito aquilo que disse numa reunião anterior, sendo que nós temos sido o grupo mais ativista a propor ir aqui, ir acolá e fazer isto e fazer aquilo, nós consideramos que esta sessão legislativa, e além de tudo mais estamos a aprovar o plano de atividades da sessão legislativa a meio do semestre, para usar uma linguagem que os alunos e professores do ensino superior percebem. E, portanto, nós estamos mesmo numa posição, não vou só dizer minimalista, porque parece que isso não me fez perceber, diria mesmo hiperminimalista, portanto. Aquilo que não foi possível fazer na perspectiva de vários grupos parlamentares em sessões legislativas normais, não faz muito sentido que agora que vamos ter uma sessão mais curta, porque na realidade a sessão não vai ser até setembro, como é uma sessão normal, com dois atos legislativos em território continental e mais um ato legislativo em território nacional, além desses dois, penso que não faz sentido. E, portanto, todas as iniciativas que foram sugeridas pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão e pelo Governador do PC são iniciativas que normalmente teriam o nosso apoio entusiástico. Nesta sessão legislativa, a nossa posição é não. Não faz sentido. Não faz sentido e penso que não carece de grande explicação que, tendo nós proposto variadas vezes que essa multiplicação de iniciativas e elas não tenham passado, seja agora numa sessão legislativa com esta natureza que elas cheguem. Eu percebo a boa vontade e o ativismo do Sr. Deputado Pedro Pimpão, que eu saúdo. Se nos cruzarmos noutra legislatura, pode ser que tenhamos a oportunidade de fazer isso. Pois é, eu também acho. Mas pode ser que tenhamos a oportunidade de ser felizes juntos nessa matéria, mas para esta sessão legislativa não me parece.
A deputada Ana Mesquita tinha pedido a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós concordamos com a reflexão do hiper mini, pronto, não interessa, qualquer coisa, porque, pronto, já aqui foi dito, já tínhamos isso em atenção e, efetivamente, acho que se fez aqui um esforço de adequação àquilo que é a real possibilidade de desenvolvermos iniciativas. Assim sendo, nós concordaríamos aqui com a alteração proposta do número 3, se retirar aquela situação. Aliás, ela já está definida por defeito naquilo que é o funcionamento da Assembleia. Bom, enfim, não nos choca que seja retirada. Em relação à audição sobre a aplicação do projeto de autonomia e flexibilidade, eu creio que isto é uma proposta da mesa, será isso?
É uma proposta que veio do ano...
É uma das que transitou.
Exatamente.
Pronto, é que eu fiquei sem perceber se o Sr. Deputado Porfírio Silva também estava a referir a esta quanto a não... A esta também, portanto, para não se fazer esta. Pronto. Nós, por princípio, não teríamos nada a obstaculizar à realização de uma audição sobre esta natureza. Íamos colocar a nossa preocupação com a situação de calendário, se queremos que ela tenha a amplitude e a organização que um tema deste género merece. E portanto, não nos opomos por princípio à sua realização, mas temos esta preocupação. E onde é que isto se enquadraria em termos de calendário concretamente? Porque para fazermos esta mobilização não seria em janeiro, dificilmente em fevereiro. E depois, a partir daqui, teríamos algumas dificuldades, se calhar a partir de março, talvez fosse mais realista, diria eu, e, portanto, mas temos esta preocupação. Não nos choca a realização, mas temos esta preocupação. Em relação à visita ao Instituto Ibérico, vindo ela de recomendação também do PAR, pronto, seria um... Não é? Decorre daquelas recomendações do PAR que nós há pouco aqui vimos na ordem de trabalhos. Vindo da recomendação do PAR, eu diria que, pronto, deveria haver um esforço em tentarmos encontrar um dia para fazer esta visita, pronto, reconhecendo que há aqui dificuldades de calendário. Em relação ao grupo de trabalho do número de alunos por turma, dizer que nós somos de acordo que se termine os trabalhos e que se faça isso. Em relação às propostas do PSD sobre agendamento de visitas às escolas e eventuais outras iniciativas. Bom, nós em relação às escolas temos dúvidas porque há imensas escolas na mesma situação, não é? E teríamos de justificar porque estas e não outras e porque é que estas são todas naquela zona do país e há todo um resto do país que também está com problemas. É que, certo, mas falta o Algarve, falta o Alentejo, falta... Bom, enfim, né? Quer dizer, é... Pronto, não é? Mas temos aquelas zonas, mas... Ao que, se me permitirem que eu conclua,
parece-me que poderia ser um pouco injusto, tendo em conta o apertado calendário, tendo em conta as dificuldades que temos, ainda estamos a agendar deslocações que são para longe, com um critério que para nós não é claro, tendo em conta aquilo que são os problemas territorialmente colocados, nós acharíamos que talvez fosse nesta fase não fazer esta visita em termos de trabalho regular da Comissão. Pronto, porque temos dúvidas em relação ao critério, efetivamente, e pronto, enfim, há muitos outros casos, e nós aqui temos falado sistematicamente deles. Em relação à proposta de outras iniciativas e outras atividades que ainda possam ocorrer, eu acho que não faz sentido estarem no plano de atividades. Se algum grupo parlamentar entender que deve sugerir alguma atividade, deve fazê-lo e votar em termos de comissão, quando casuisticamente achar que é o momento adequado. Agora, honestamente, eu sou muito apologista desta diminuição dos encargos em termos de plano de atividades, porque a pressão do tempo vai ser um bocadinho alta.
Senhora deputada Ana Rita Bessa e depois a senhora deputada Susana Amazon.
Bom, então, sinteticamente, parece-nos que há aqui um entendimento confuso entre aquilo que deve sair e o que deve ficar. Aparentemente as coisas que estão aqui incluídas são questões que já foram realizadas nesta sessão legislativa e é por isso que aqui estão, portanto acho que devem ficar até bom, já estão feitas, não é? É uma coisa nova, já aprovamos já com coisas feitas, que é espetacular.
Está-se a referir ao ponto 8.2, não é?
Estou-me a referir, por exemplo, ao ponto 8.2, mas também ao que diz ao Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Transferências. Também tem várias coisas que já foram feitas.
Sim.
Já nesta sessão. Pronto, mas, portanto, devem constar do relatório de atividades. Ah, bom. Exato, é isso que eu estou a tentar...
Faz. Sim, mas portanto... era só para ressalvar que não foram feitas todas as atividades.
Não foram feitas todas,
exato.
Só estas em concreto. Portanto, prosseguindo, portanto, era só quanto a isso, achamos que deve manter-se tal como está. Em relação ao grupo de trabalho do número de alunos por turma, enfim, são iniciativas que não pertencem ao CDS, portanto, é como entenderem, mas também nos parece que já não há muito a dizer. Concordamos com o Sr. Deputado Porfírio Silva em relação ao grupo de trabalho de monitorização dos contratos de legislatura, pôr só uma nota a dizer que prossegue a atividade, onde tem tido as suas questões e, portanto, talvez não valha a pena elaborar muito aqui. Em relação à conferência-audição, preferiria a audição, sobre o projeto de autonomia e flexibilização curricular, eu acho que seria possível fazê-lo. Eu até costumo ser o contrário, não é? Costumo ser aquela que diz que não, mas acho que também me sinto que fica mais fraco o plano de atividades sem um momento como este específico do tema da comissão, e temos um, de alguma maneira, no Café da Ciência poderíamos ter um do ensino não superior, mas também não faço disto um problema. Se puder fazer, ótimo, se não, acho que seria em proveito da discussão que temos vindo a ter, portanto. Em relação à visita às escolas, concordo com a senhora deputada Ana Mesquita. Eu acho que, então, para isso tínhamos de definir primeiro um critério para perceber o quê. E só depois é que preencher com escolas. Eu, por exemplo, sou eleita pelo Distrito de Lisboa, acho que teria um caso forte a fazer sobre várias escolas que no Distrito de Lisboa também não têm ginásio, que têm deslocações mais execuíveis, dado o plano de atividade, mas acho que não me fica bem fazer a defesa de Lisboa em função de outros distritos, até por interesse próprio, e portanto, sim, podes contra-argumentar, poderia contra-argumentar isso, acho que é exatamente a discussão que não interessa ter, e portanto, eu acho que não, sem prejuízo de cada grupo parlamentar fazer as visitas que entende, acho que se calhar relegaria isso para o entendimento de cada grupo parlamentar, e não me parece apropriado nesta fase introduzir no plano de atividades da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Susana Amador.
Só apenas para referir que em relação à sugestão das escolas e das visitas, se a preocupação é que esta comissão se desloque, esteja no exterior e tenha contacto com escolas, com problemas ou com boas práticas, seja qual for a razão, ela está salvaguardada, tendo em conta que os grupos de trabalho, quer o do ensino especial, quer o da descentralização, irão às escolas, está no seu programa de trabalho e ao qual se poderão sempre associar outros elementos da comissão. E, portanto, nós iremos ao Alentejo, no caso da descentralização, a escola também tem um problema, iremos a outros locais e, portanto, eu penso que por aí, em termos de plano de atividades, fica salvaguardada a presença física de deputados de norte a sul do país, em escolas, e portanto, digamos que essa manifestação exterior de interesse sobre o parque escolar e sobre a escola está salvaguardada com o trabalho dos grupos de trabalho. Passo a palavra.
A deputada Joana Mortágua tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, apenas para concordar com o critério geral de ter uma expectativa adaptada às possibilidades reais desta legislatura e, portanto, não nos opomos à realização de uma conferência. O tema é, de facto, pertinente e acho que uma conferência é...
Uma audição ou uma conferência?
Sim, uma audição... Conferência e audição, sim, né, sobre autonomia, sim, e flexibilidade. Pronto, acho que é uma expectativa realista, uma conferência. Coisa diferente é nós encontrarmos as datas. Em relação às visitas às escolas, o deputado Luís Monteiro tinha algumas considerações a fazer, mas eu chamaria só a atenção que, para além de todos os problemas que nós estamos aqui a levantar sobre se são as do Porto ou as do Algarve, eu quase que aposto que nós até podíamos decidir que são as... até podíamos estar de acordo sobre quais é que... Até podíamos estar de acordo sobre quais é que são e não chegaríamos a acordo sobre uma data dos grupos parlamentares para as visitar. É suspeito que isso fosse... que isso fosse o previsível. Em relação ao grupo de trabalho do número de alunos por turma, apenas para manifestar a concordância, ele nunca teve uma existência propriamente muito sólida e, portanto, o mais natural é que se desfaça pela sua... pela sua até porque, do ponto de vista material, já existe uma... concretização da diminuição do número de alunos por turma e não se prevê que o grupo tenha qualquer conteúdo funcional.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para relembrar que duas das escolas que foram aqui propostas já tiveram visita de vários grupos parlamentares, já existiram projetos de resolução sobre elas, já foram aprovados projetos de resolução sobre elas e, portanto, mesmo sobre o critério de um possível critério de visita a essas escolas, possivelmente haverá muitas outras que nunca foram sequer discutidas aqui na Comissão de Educação e Ciência. E não digo isto em desprestígio dessas escolas. Um dos grupos parlamentares que já lá foi, fomos nós e filho, com todo o gosto e com toda a atenção. Mas, de facto, não podemos fazer isso a vulso. E, em geral, um plano de atividades de uma comissão coloca em cima da mesa a exploração de novos assuntos, conferências, visitas estratégicas, visitas às escolas, pelo facto de serem muitas e pelo facto de terem problemas muito diferentes, muito dificilmente encontraríamos aqui um fio condutor, muito menos numa sessão legislativa com três eleições, que serão as europeias, as legislativas e as regionais se calhar com menos peso do ponto de vista de presenças, mas parece-me manifestamente difícil nós conseguirmos encontrar um critério e cumprir sequer esse critério.
Mais alguma intervenção? Posso então, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, eu acho que há coisas óbvias que por vezes têm que ser repetidas porque parece que toda a gente foge delas e, se eu bem percebo, nós estamos num dos órgãos políticos mais importantes a nível do país no que diz respeito à área educativa. E, portanto, quando nós aqui vimos apresentar propostas para um plano de atividade, estamos claramente, na nossa perspectiva, a dizer aquilo que nós consideramos mais importante do ponto de vista da ação política desta Comissão. Todos sabemos, todos os grupos parlamentares sabem, porque todos os grupos parlamentares fazem naturalmente o seu trabalho de casa e as suas visitas, todos nós sabemos que há escolas em todo o país com problemas dos mais variados. No entanto, entendemos que uma mensagem política importante seria esta Comissão ir a uma dessas escolas, a duas dessas escolas, porque não pode ir a todas essas escolas, obviamente. E ainda seria mais importante essa mensagem política se nós estivermos a falar de escolas onde há problemas há anos, onde já foram feitos problemas de projetos de resolução de todas as naturezas, já se debateu aqui os problemas dessas escolas em vários fóruns e os problemas dessas escolas persistem. E, portanto, o PSD, quando fez estas propostas, tinha claramente objetivos políticos e os argumentos dos outros grupos parlamentares dizem aquilo que são, para eles, na nossa perspectiva, as suas prioridades.
porque nós entendemos que há muitos temas na educação que merecem ser debatidos, mas todos temos que estabelecer prioridades na nossa ação política. E, para nós, era mais importante irmos às escolas, a estas escolas ou a outras quaisquer com problemas, com projetos de resolução aprovados ou sem projetos de resolução aprovados, do que fazer aqui umas conferências ou umas audições, por muito interessantes que elas pudessem ser. Obviamente que também tem que haver iniciativas desse género, mas é importante que esta comissão não fuja da realidade dura que se vive lá fora em muitos estabelecimentos escolares por parte de alunos, professores e pais. E isso faz-se indo ao terreno e manifestando politicamente atitudes relevantes. Por isso, a nossa proposta, que nós naturalmente mantemos, os outros grupos parlamentares têm a maioria, podem chumbar estas nossas iniciativas, mas nós queremos dizer perfeitamente aqui e para as pessoas lá fora quais são as nossas prioridades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou tentar fazer nenhuma interpretação teleológica das posições de cada grupo parlamentar. Quando nós fazemos propostas e os parlamentares não concordam, nós não tentamos fazer um tratado de exegese em torno dessas posições, cada um assume as suas posições. Sr. Presidente, eu queria requerer que a mesa fizesse por si própria o balanço desta discussão e apresentasse a uma próxima reunião aquilo que considera ser o resultado dos posicionamentos dos vários grupos parlamentares, e o plenário da Comissão poderá perfeitamente dirimir alguma diferença que fique depois desse trabalho da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia fazer exatamente isso. Ia pegar em 4 ou 5 pontos aqui. Não. Ia fazer exatamente isso, fazendo referência exatamente aos pontos que aqui estão, para saber qual é as posições e aquilo que foi adicionado. Portanto, temos na página 3 esta parte que está riscada e, portanto, estão de acordo que fique riscada. Temos depois o ponto que é a conferência ou audição, e foi proposto pelo PSD que fosse uma audição, por ser uma coisa menos elaborada, sobre a aplicação do projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Eu gostava de pôr isso à votação. Quem vota contra esta audição? Quem se abstém? Sobre autonomia e flexibilidade curricular. Portanto, foi aprovado. Temos depois, não está a vermelho, mas eu tinha incluído aqui a água, os desafios atuais e futuros para o Café de Ciência, também queria pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Depois temos esta visita ao Instituto Ibérico de Nanotecnologia e Centro de Supercomputação em Braga, porque tem um input muito importante, tanto espanhol como português, e foi uma das coisas que saiu do fórum. Gostava de saber quem é que vota contra esta possível visita. Quem se abstém? Aqui. Depois, nesta última página, aquilo que está no ponto 10.3 é reduzir ao máximo, dizer, deixar ficar uma frase, o primeiro parágrafo e o último parágrafo, e mais nada.
Não.
Sim, Sr. Deputado. Sim,
pelo menos não foi isso que eu propus e também não me pareceu que fosse esse o sentido do pronunciamento dos outros deputados que falaram sobre isso. Sim. O ponto não está em qual é o dos parágrafos, o ponto está é que isto não é um relatório de atividades.
Okay.
Isto, a única coisa que eu acho que, no meu entender, deve dizer é que o grupo continuará o seu trabalho.
Okay.
Porque se vamos entrar em mais detalhes, okay, então somos grupo capazes de ter mais uns tempos para discutir sobre
isso. Muito bem. Portanto, posso pôr isso à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem aprovado? Depois, a questão de manter o grupo de trabalho em funcionamento sobre o número de alunos por turma, que está aqui a vermelho, se isto se deve manter aqui nas atividades, Sr. Deputado, preferia?
Sr. Presidente, eu...
É para cortar.
Sim, mais uma das propostas que eu fiz o ano passado e que vai ser aprovada este ano.
Portanto, é para cortar. E, finalmente, a última proposta que tínhamos é a visita às escolas. Temos a questão da proposta da visita às escolas. Eu ponho isso à votação. Quem vota contra? Sim. Quem se abstém? Foi rejeitado. E, portanto, temos o plano de atividades. finalizado. Muito obrigado, senhores deputados. Temos ainda alguns pontos.
Nós votamos contra uma declaração de voto oral. Nós votamos contra porque já lá fomos. Não precisamos ir outra vez. Quem não foi pode ir. Quem já foi não precisa ir outra vez.
Muito bem. Temos agora o ponto 7, em que ainda não chegou e, portanto, isto terá que ser adiado. Terá que ser adiado. O ponto 8, que são duas petições em que tem mais do que 100 subscritores, e a questão é a apreciação e votação da admissibilidade. Queria pôr à votação e depois pedir aos grupos parlamentares que indicassem as pessoas aqui. Portanto, a primeira é a petição número 565, sobre a adoção de medidas com vista a corrigir a desigualdade dos descontos para a segurança social dos professores contratados. Quem, não sei se querem alguma discussão sobre este assunto. É só para indicar e tem que se admitir. Tem que se admitir. Portanto, eu assumo que está admitida. Posso assumir que estão ambas as petições admitidas. Muito bem. O Bloco de Esquerda terá que indicar o deputado relator. Muito bem. E o CDS-PP? Depois temos, finalmente, o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior sobre o incumprimento do Acordo de Legislatura e a situação do Instituto Politécnico de Leiria. Não sei se o deputado Pedro Pimpão...
É muito rápido, Sr. Presidente, também faço adiantado a hora, mas creio que nós enviámos a tempo o requerimento, ainda no curso da semana passada, e foi porque tivemos conhecimento, pela comunicação social e não só, mas... que o Instituto Politécnico de Leiria tomou a decisão, que é uma decisão drástica, de suspender todas as aquisições e a acabamentação de despesas. Drástica porque obriga as instituições a parar e pode, como no caso, pode colocar em causa a execução de alguns projetos, nomeadamente na área de investigação, e por isso, quando tivemos conhecimento desta matéria, nós já tínhamos, face ao histórico, tínhamos confrontado o Sr. Ministro da Educação do Ensino Superior na audição regimental. No Orçamento de Estado colocámos essa questão, porque o Presidente do IPL, na altura, tinha dado nota pública da sua preocupação ainda na altura, em novembro, e nós colocámos diretamente a pergunta ao Sr. Ministro. Outros colegas colocaram perguntas sobre outras instituições de ensino superior relativamente à mesma matéria, cumprimento do acordo com as instituições de ensino superior e a necessidade de terem verbas adicionais para fazer face aos compromissos assumidos no âmbito de alterações legislativas. O Sr. Ministro comprometeu-se naquela altura, em sede de discussão da Sociedade do Orçamento de Estado, que essas instituições estariam todas resolvidas. E o que é certo é que um mês depois, agora, a semana passada, tivemos conhecimento desta situação drástica que coloca em causa até o bom nome das próprias instituições, porque assumir estas decisões são sempre situações complicadas, e aquilo que nós queremos com esta chamada à Comissão do Sr. Ministro é garantir, ponto 1, que as situações estão resolvidas, estão efetivamente resolvidas, e sabemos sempre as dificuldades que existem dentro dos governos entre aquilo que são as áreas de tutela e a área financeira, nomeadamente do Ministério das Finanças. O que nós queremos garantir, ponto 1, é que esta situação seja resolvida, ponto 2, que não volte a acontecer estas situações, e ponto 3, saber em que ponto é que está o cumprimento do acordo de legislatura assumido entre o Ministério do Ensino Superior e as instituições do Ensino Superior. E é por isso que chamamos cá o Sr. Ministro, não só relativamente a este caso em concreto, mas a partir deste caso em concreto, para também termos uma noção mais concreta daquilo que é o cumprimento deste contrato que foi assumido entre o Governo e as instituições do Ensino Superior em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desde há muito tempo, que sinalizou o seu interesse em que esta Comissão fizesse um acompanhamento sério do contrato de legislatura com as universidades e com os politécnicos. Não vou tentar agora aqui fazer uma contagem de quantos requerimentos sobre os contratos de legislatura já foram apresentados. Uma coisa é certa, aquilo que o Sr. Deputado Pedro Pimpão, estimado coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, acaba de dizer, só demonstra uma coisa que o Grupo Parlamentar do PS tem vindo a dizer há muito tempo. É que o Grupo de Trabalho para a Monitorização dos Contratos de Legislatura não tem feito o seu trabalho. Porque se o Grupo de Trabalho de Modificação dos Contratos de Legislatura tivesse feito o seu trabalho, estes assuntos não eram tratados à peça, instituição a instituição, à medida das notícias. foi por ter essa opinião sobre o funcionamento do grupo de trabalho para a manutenção dos contratos de legislatura que, no ponto anterior, sugeri apenas que deixássemos uma frase muito genérica sobre a continuação dos trabalhos, porque não quis, nesse ponto, estar a chamar a atenção a esta matéria. Agora, digo agora com todas as letras, nós também sentimos uma responsabilidade por acompanhar a execução, a implementação do contrato de legislatura, porque sabemos bem que há todo um, além de dificuldades que objetivamente existem, também há uma forma de relacionamento entre a tutela e as instituições que muitas vezes passa por este tipo de coisas, por este tipo de notícias, por este tipo de atitudes, o que em si mesmo nem sequer é uma crítica ao facto de elas sejam tomadas. Significa que há uma dinâmica que nós devíamos ter usado as nossas ferramentas para acompanhar e esta comissão falhou nessa missão. E esta contínua propositura de requerimentos para chamar o seu ministro para falar deste caso, daquele caso e daquele outro caso, é uma demonstração de que esta comissão falhou nesse ponto. Mas sobre essa matéria falaremos de outra altura.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma... portanto... Sim. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Sr. Deputado. Nós não nos vamos opor à chamada do Sr. Ministro, numa lógica mais lata da questão do subfinanciamento do ensino superior. É importante. É verdade que os contratos de legislatura, pelo menos os documentos que nós temos recebido no grupo de trabalho, são um suporte importante para nós fazermos uma leitura geral. É sobre essa leitura geral também que poderemos trabalhar caso o requerimento seja aprovado. Da nossa parte, não haverá obstáculo a isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Bem, nós também aprovaremos o requerimento e no que diz respeito às questões práticas, como há uma data de outros requerimentos para o mesmo ministro, depois se calhar conjugar aqui as rondas em cascata, talvez seja uma boa ideia. Do ponto de vista prático, aliás, do ponto de vista de conteúdo, eu não sei se consigo acompanhar, ou melhor, eu sei que não consigo acompanhar a avaliação que o Sr. Deputado Filipe Silva faz quanto ao desempenho da Comissão no que diz respeito aos contratos de legislatura, tendo em conta que os relatórios que nos chegam, e nós já fizemos nota disso várias vezes, chegam com um delay temporal, chegam-nos tarde, quer os dados a que se reportam têm um delay e, por exemplo, este caso de Leiria é uma decisão tomada agora que os últimos relatórios ainda não contemplavam. E portanto, não sei se consigo fazer essa correlação tão estreita entre o desempenho do grupo e a necessidade de trazer cá pessoas quando os problemas, ou de chamar cá os senhores reitores ou os senhores presidentes das instituições de ensino superior, quando os problemas ocorrem. E, portanto, não fazendo esta correlação, acho que faz todo o sentido ouvir em plenário da Comissão este senhor presidente do Instituto Politécnico de Leiria, sem prejuízo até de que haja problemas alargados, mas, desculpe, o senhor ministro, a propósito do Politécnico de Leiria, sem prejuízo de que até possamos perguntar se há outras instituições que tenham problemas semelhantes e que o senhor ministro também possa discutir se é um problema restrito a um caso ou se expande a outros casos do setor.
Senhora deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dizer que não nos parece incorreto que se possa questionar o Sr. Ministro em relação a esta matéria em comissão. Mas, efetivamente, nesta ótica que já o CDS e já o Bloco de Esquerda acabaram aqui também de frisar, que nos parece que será mais interessante, e havendo disponibilidade do PSD para esse efeito, porque o requerimento é do proponente, em que não nos limitemos especificamente à situação do Politécnico de Leiria, mas que possamos perceber noutras instituições qual é o ponto de situação, para também ficarmos com o quadro mais global. Eu creio que ganharíamos todos em apurar essas informações. Pronto. Em relação àquilo que foi colocado sobre a Comissão ter falhado ou não ter falhado em relação ao escrutínio do cumprimento dos contratos de legislatura. Eu honestamente não parece que possa ser feita essa inferência da forma como foi colocado. Efetivamente houve um pedido de informações,
Elas foram-se atrasando, não nos parece que fosse muito fácil ir acompanhando em tempo real, e creio que foi uma conclusão unânime até, na última reunião do grupo de trabalho, creio que todos os deputados que estavam presentes nessa reunião concordaram nessa dificuldade, e portanto... Parece-me um bocadinho abusivo agora estarmos a partir para uma interpretação agora em comissão que é diferente daquilo que todos os grupos parlamentares, ao fim e ao cabo, subscreveram na reunião do grupo de trabalho. E, portanto, gostávamos de deixar também esta nota.
Muito bem. Então, eu vou pôr à apreciação e à votação este requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Portanto, é aprovado. Temos só como último ponto da agenda lembrar que a próxima reunião é numa quarta-feira de manhã, no dia 9 de janeiro, às 10 da manhã. Muito obrigado.
Oi?
No dia 9.
Aqui no Parlamento.
2019 já.
2019. Desejo a todos umas festas. Muito bem conseguidas, façam muitos disparates.
Às 10 da manhã, não é?
e que entrem com os dois pés, para não dizer nem o esquerdo nem o direito, entrem com os dois pés em 2019.
Ainda nos vemos até 6.
Ainda nos vemos, sim.